DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar esta sexta-feira, 18 de outubro. Elementos das Forças Armadas angolanas entraram no início da semana no sudoeste do Congo e fizeram reféns militares congoleses, de acordo com órgãos de comunicação internacionais. Um batalhão de 500 militares angolanos terá entrado no país através do enclave de Cabinda e ocupa agora 5 localidades. Os militares angolanos estariam a perseguir elementos da Frente de Libertação do enclave de Cabinda no território congolês, um assunto que desenvolvemos mais à frente. Forças governamentais e homens armados, alegadamente da RENAMO, voltaram a confrontar-se na Gorongosa, província de Sofala, na quinta-feira. De acordo com as agências de notícias, as Forças Armadas de Moçambique abateram 7 homens armados da RENAMO, principal partido da oposição, em resposta a uma emboscada. Os confrontos tiveram lugar no distrito de Gorongosa, centro de Moçambique, onde o líder da RENAMO, Afonso de Lhakama, vive há um ano. Em resposta aos confrontos, Afonso de Lhakama disse não tolerar provocações. A RENAMO reivindicou, entretanto, a morte de 17 elementos do exército governamental. O embaixador português António Monteiro disse que o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, deu uma orientação clara sobre uma eventual parceria estratégica com Portugal. Em declarações na quinta-feira à agência Lusa, em Lisboa, o diplomata português considerou que as autoridades portuguesas têm de, calmamente, trabalhar no sentido de criar condições para que a parceria estratégica com Angola venha a ser realidade. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusou o governo da Etiópia de levar a cabo detenções arbitrárias e ações de tortura nas prisões do país. Segundo um relatório da organização, membros da oposição e jornalistas foram torturados e forçados a falar depois de serem levados para a maior prisão da capital. O relatório baseia-se em declarações de 35 ex-reclusos. Desde 2011, ativistas da oposição e jornalistas são presos com base numa nova lei antiterrorismo do país. Em 2009, também foi aprovada uma lei que limita o trabalho de agências internacionais na Etiópia. A Arábia Saudita, o Chad e a Nigéria foram eleitos pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na quinta-feira para um mandato de 2 anos no Conselho de Segurança da entidade. O Chile e a Lituânia também ganharam assentos no Conselho, que tem 10 membros temporários e 5 permanentes com poder de veto. São eles os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Rússia e China. O grupo eleito esta quinta-feira irá substituir o Azerbaijão, Guatemala, Paquistão, Marrocos e Togo a partir de 2014. A embaixada alemã em Cabul, no Afeganistão, está encerrada por alguns dias por causa de um aviso de ataque. Segundo informa o jornal alemão Die Welt, citando fontes da segurança alemã, os serviços federais de inteligência receberam indicações de que radicais islâmicos poderiam estar a planear um ataque contra diplomatas alemães. A Alemanha tem cerca de 3.900 soldados na região, no âmbito da Força Internacional de Assistência para a Segurança. Na Alemanha, depois das eleições gerais no mês passado, um cenário de uma grande coligação é cada vez mais provável. Líderes do partido da chanceler Angela Merkel, CDU-CSU, reuniram-se na quinta-feira com a oposição, o Partido Social Democrata, em Berlim, para mais uma ronda de negociações. As principais diferenças entre as partes têm por base o pedido do SPD pela fixação de um salário mínimo e o aumento de impostos. Sigmar Gabriel, presidente dos social-democratas, disse ontem estarem longe de um acordo concreto, mas salientou que será possível uma formação de uma coligação. na quinta-feira no Iraque. Ataques à bomba contra xiitas provocaram pelo menos 66 mortos. Só na capital, Bagdad, rebentaram 11 explosivos, matando 44 pessoas e fazendo cerca de 120 feridos. Na província de Nínive, no norte do país, um homem-bomba fez-se explodir dentro de um caminhão, matando outras 15 pessoas. Os extremistas sunitas estão a ganhar força no país através da violência, com o objetivo de atacar os xiitas, que representam a maioria no país. E esta manhã, a moeda chinesa atingiu o valor mais alto de sempre face ao dólar norte-americano. Um dólar está a valer agora 6,13 yuanes. Estas foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Militares angolanos invadem o sudoeste do Congo. Em Moçambique, mantém-se tensão entre Renamo e governo. Na Alemanha, está a crescer a onda de protestos contra a política de asilo. Estes e outros temas em destaque esta sexta-feira, 18 de outubro, no Jornal da Manhã. Elementos das Forças Armadas angolanas entraram no sudoeste do Congo e fizeram reféns militares congoleses, segundo informaram na quinta-feira à tarde alguns órgãos de comunicação internacionais. De acordo com um habitante local e um jornalista ouvidos pela agência France Presse, os militares vindos de Luanda entraram na zona de Kimongo, a capital de distrito da região de Niari, e invadiram 5 localidades. A Rádio France Internationale acrescenta que o batalhão é constituído por 500 militares angolanos e que entrou na segunda-feira em território congolês através do enclave de Cabinda. Porém, o embaixador de Angola em Brazzaville, Pedro Fernando Mavunza, diz desconhecer quaisquer movimentos de tropas angolanas dentro da República do Congo e negou que o exército do seu país tivesse detido soldados congoleses. Quer a AFP, quer a RFI, referem que Brazzaville enviou um destacamento militar para a zona e que alguns dos elementos do grupo foram feitos reféns pelas tropas angolanas. A RFI, que cita fontes locais anónimas, fala em pelo menos 40 militares sob custódia dos angolanos. Herman Boas, um jornalista local, adianta à referida agência francesa que entre os reféns está um coronel e um capitão. Boas diz que os militares angolanos perseguiram rebeldes da Frente de Libertação do Enclave de Cabinda no território congolês que lhes serve de base de retaguarda. Contudo, em entrevista à DW África, Fotuné Enhoa, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Congo, tem dúvidas sobre a versão de que Angola estará na região num encalce de insurgentes. Isso é a versão do lado angolano. Mas se os militares angolanos perseguem os rebeldes no território congolês, então por que é que têm sob captura 46 militares congoleses? Entre eles estão um coronel e um capitão. O incidente foca a atenção em torno do enclave de Cabinda, uma região rica em petróleo de Angola, que é separada do resto do país e cercada pela República do Congo e pela República Democrática do Congo. Christian Samuel Sanga, oficial da Polícia Militar em Dolici, a segunda região militar do Congo, informou que os cônsules de Angola em Dolici e do Congo em Angola estão em conversações com as autoridades dos dois países para desbloquear a situação. Angola possui um dos exércitos mais robustos da região, que conhece bem o sudoeste do Congo, já que no passado perseguiram os separatistas de Cabinda além fronteiras. Quer o Ministério da Defesa, quer o Ministério dos Negócios Estrangeiros angolanos não respondem aos pedidos de comentário das agências e órgãos de comunicação internacionais. Recentemente, o presidente angolano José Eduardo dos Santos disse querer cooperar na procura de paz e estabilidade na região através da diplomacia, rejeitando pedidos de ajuda militar para conter a insurgência armada no leste da RDC. Os três países em causa assinaram no início de 2000 um pacto de não agressão. Porém, a questão do enclave de Cabinda é sensível em Luanda, já que a FLEC reivindica desde 1975 a independência da região, muito rica em petróleo, em relação a Angola. Na sua opinião, o que deveria fazer o governo em Luanda para terminar com os confrontos em torno da questão de Cabinda? Esta é a pergunta de hoje. Contamos com a sua participação.
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@tw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Em Moçambique, registaram-se na quinta-feira, 17 de outubro, novos confrontos entre as forças governamentais e homens armados, alegadamente da RENAMO. O incidente, na Gorongosa, província de Sofala, deu-se próximo do local onde decorriam celebrações internas do maior partido da oposição. A situação permanece pouco clara, mas há notícia de mortos para os dois lados da contenda. Leonel Matias, a partir de Maputo, faz o ponto da situação.
Forças governamentais e homens armados, supostamente de RENAMO, voltaram a confrontar-se na tarde desta quinta-feira na região de Mucosa, na Gorongosa, província de Sofala. O incidente verificou-se numa altura em que centenas de membros e simpatizantes de RENAMO, concentrados em Satungira, ainda no distrito da Gorongosa, celebravam o aniversário da morte do seu primeiro líder, André Machangaíça, e o primeiro da reinstalação do atual líder daquele partido, Afonso Djakama, na Gorongosa. Fontes governamentais atribuem a responsabilidade do incidente às forças da RENAMO, mas o porta-voz do partido, Fernando Mazanga, contactado pela DW, escusou-se a tecer qualquer comentário. O diretor nacional de Política de Defesa, Cristóvão Schume, disse que o ataque foi lançado pelos homens da RENAMO contra uma unidade das forças governamentais que realizava um trabalho rotineiro de patrulha na região da Gorongosa.
Em resposta a este ataque, as nossas forças abateram dois homens da guerrilha de RENAMO mortalmente e capturaram um e ainda duas armas.
Segundo Cristóvão Schume, não se registaram baixas do lado das forças governamentais. O porta-voz do Presidente da República, Edson Macuacua, convidou igualmente a imprensa para confirmar o ataque desta quinta-feira. Edson Macuacua disse que o chefe de Estado condenava o ataque e apelava a RENAMO a pautar pelo diálogo.
O presidente Armando Emílio Guebuza reafirma que a única alternativa à paz é a própria paz. O presidente da República está disponível, está pronto, está à espera do dirigente da RENAMO para o diálogo, para o encontro frente a frente.
Edson Macuacua disse que o governo está igualmente pronto para realizar mais uma ronda negocial com a RENAMO na próxima segunda-feira. Este é o segundo incidente em menos de uma semana depois do ataque levado a cabo por homens da RENAMO contra um posto policial em Vanduze, na província de Sofala, que, segundo notícias, saldou em dois polícias feridos no último sábado. Para Cristóvão Schume, apesar destes incidentes, não se pode afirmar que o país está perante um sinal de guerra.
Nós vamos continuar a preservar a ação, digamos assim, de defesa de todo o território e não ações de ataque às forças da RENAMO, porque nós achamos que o diálogo político vai trazer a paz em Moçambique.
Já se vive uma situação de guerra, um cenário de guerra naquela região?
Não há cenário de guerra e vamos continuar em paz. Eu penso que nós devemos investir tudo o que nós temos para preservar a paz.
O ataque registra-se nas vésperas de uma visita do presidente Armando Guebuza à província de Sofala, o que levou vários círculos a admitirem que poderia estar iminente um encontro entre Guebuza e Djakama para desanuviar o clima de tensão que se vive no país. Questionado sobre esta possibilidade, Edson Macuacua afirmou:
o espaço está aberto para o encontro na capital do país.
Recorde-se que o líder da RENAMO, Afonso Djakama, recusa-se a viajar a Maputo para o encontro com Guebuza, alegando questões de segurança. A voz corrente, em Moçambique, segundo a qual só o encontro entre Guebuza e Djakama poderá ajudar a desanuviar o clima de tensão que se vive no país. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Está a crescer a onda de protestos contra a política de asilo na Alemanha e as manifestações estão a tornar-se cada vez mais radicais. Na semana passada, uma manifestação deu origem a confrontos violentos em Hamburgo. Em Colónia, manifestantes tentaram ocupar uma estação de televisão. Agora, cerca de 30 refugiados estão em greve de fome em Berlim. Maria João Pinto apresenta a reportagem de Rainer Kiesel.
Aquile Jules Zava levanta-se lentamente do seu colchão verde. Está cercado por um acampamento improvisado de plástico e guarda-chuvas a poucos passos da porta de Brandemburgo, em Berlim. O tempo está úmido, o céu cinzento e o ar cheira a salsichas. Zava, um dos requerentes de asilo provenientes da República Democrática do Congo, já não o sente. Cobre-se com o seu casaco de couro.
Maintenant, comme moi, j'ai des vertiges. Ça fait trois jours que je ne bois pas.
Estou tonto. Há 8 dias que não como e há 3 que não bebo. Esforço-me para me manter de pé. Posso cair a qualquer momento.
À tout moment, je peux déjà tomber.
À sua volta estão 23 outros refugiados em greve de fome. Ontem, 3 tiveram de ser levados para o hospital.
On ne mange pas, on boit pas, oui.
Temos fome e estamos à espera que as autoridades aceitem as nossas exigências. Todos os dias acordamos, passamos frio, apanhamos chuva. É essa a situação aqui.
E todos os refugiados em greve de fome têm o mesmo objetivo.
A parte do asilo, nós somos humanos.
Para além da questão do pedido de asilo, nós somos seres humanos. Não somos criminosos ou inferiores só porque pedimos asilo. Temos direito à vida. Tudo o que queremos é deixar de viver nestas condições desumanas.
A situação dos grevistas no centro da capital alemã atingiu um nível crítico. Todos os dias há refugiados que sofrem um colapso e muitos estão céticos quanto à ajuda dos paramédicos. Quem garante que estes profissionais não pretendem apenas certificar-se de que o protesto está enfraquecido? Jürgen Oldinger aproxima-se. O médico urologista reformado caminha entre os grevistas, examina-os, mede-lhes o pulso. É um compromisso pessoal. Oldinger está atento aos sintomas dos refugiados, lembrando que o pior pode acontecer rapidamente.
Depois caem aqui e já não respondem a estímulos. É preciso cuidado, porque se continuarem com a greve seca, podem sofrer complicações como insuficiência renal ou problemas cardíacos.
Os participantes da ação de protesto em frente à porta de Brandemburgo vieram da Baviera. No fim de semana, foi dissolvido um acampamento de protesto na capital bávara, Munique. Em toda a Alemanha, o debate sobre a questão do asilo parece estar cada vez mais na ordem do dia. O senador para os assuntos internos da capital alemã, Frank Henkel, já apelou à calma e garantiu que não quer limpar o acampamento no centro de Berlim. Kanan Bayram, do Partido Os Verdes, está preocupada, fala com o porta-voz do grupo e promete entrar em contacto com a pessoa responsável pelos pedidos de asilo, pedindo aos refugiados, pelo menos, que bebam novamente.
As pessoas estão em perigo. Alguém pode morrer porque não foram tomadas medidas.
Os grevistas estão visivelmente cansados. Este protesto é a medida pacífica mais radical que podem tomar. Alguns dos refugiados, conta Aquile e Jules Zava, esperam 3 anos pelo reconhecimento do pedido de asilo. Vivem em alojamentos coletivos, não têm vistos de trabalho e as suas viagens são condicionadas. Por esta e outras razões, prometem não desistir da greve de fome. Maria João Pinto, DW.
Até onde vai a ajuda humanitária? Podem os projetos de apoio ao desenvolvimento durar para sempre? O debate é tão antigo quanto a própria ajuda ao desenvolvimento. A novidade é que nos últimos anos têm aumentado as críticas também nos países que recebem o dinheiro dos projetos de cooperação. Bettina Riffel adaptou uma reportagem de Antje Dickens.
A ativista pelos direitos humanos Fatuma Abdulkadir Adan é do norte do Quênia, onde o clima é seco e deserto. Naquela região, o que falta é a chuva.
As pessoas estão acostumadas que funcionários das organizações de ajuda humanitária tomem decisões por elas, como, por exemplo, fazer um poço. Mas ninguém pergunta à população se ela realmente precisa de um.
A jovem advogada é uma das vozes do continente africano que critica a ajuda ao desenvolvimento.
A seca volta sempre, e com ela as cargas de alimentos. As pessoas acabam tornando-se dependentes e dizem: porque deveria pensar eu em plantar alguma coisa se eu sei que a ajuda chega sempre?
Muitos intelectuais e cientistas africanos são da opinião de que o apoio ao desenvolvimento nos países africanos não ajuda a população. Na opinião da economista Dambisa Moyo, da Zâmbia, Muitas vezes a ajuda chega, termina e nada muda naquela comunidade que recebeu o apoio.
Para ser sincera, eu acho que isso tudo é porque se tem pena dos africanos. É porque se acredita que o continente africano não tem condições de crescer economicamente com o seu próprio esforço.
No livro Debt Aid, que numa tradução livre quer dizer ajuda morta, a economista faz referência a concertos de Bob Geldof, com os quais são arrecadados milhões para pessoas que passam fome em África.
É muito importante entender o que esse tipo de ajuda humanitária pode e não pode fazer. O apoio pode ser apenas uma solução provisória, mas ele não vai criar um crescimento económico duradouro, que é o que faria com que a África andasse com as suas próprias pernas e o que permitiria que os países africanos se tornassem parceiros dos outros no globo terrestre e que fossem todos colocados no mesmo patamar.
De forma parecida, pensa também James Chikwati, do Quênia, o mais conhecido crítico à ajuda ao desenvolvimento. Em vez de esmola, ele exige abertura de mercado.
Primeiro, é preciso ter em mente que temos no mundo um comércio global e que no mercado são exigidos determinados padrões. Mas para as firmas africanas, ainda é mais difícil atender a essas exigências e, com isso, reforça-se a pobreza no continente.
O continente africano precisaria se tornar mais hábil para concorrer com as grandes economias, defendem os críticos. Só assim seria possível fazer mudanças duradouras. E para isso, James Chikwati espera apoio dos países industrializados.
Posso lhe dar um exemplo do que os britânicos mudaram no Quênia há 100 anos. Eles implantaram uma linha ferroviária da costa até a Uganda. Todas as vilas e cidades nas proximidades estão hoje em melhores condições, se compararmos com outras regiões do Quênia que não têm infraestrutura.
Tornar o comércio viável em vez de carregamentos de ajuda humanitária. Uma solução que pode fazer a diferença a longo prazo, uma diferença duradoura, defendem os ativistas. Bettina Riffel para DW.
DW. Desporto.
Milhares de pessoas do sul da Ásia emigram todos os anos para os países ricos do Médio Oriente, com o sonho de conseguirem uma vida melhor. Mas o Mundial de Futebol, que se irá realizar no Qatar em 2022, tem chamado a atenção da opinião pública internacional para a exploração de muitos trabalhadores estrangeiros. Fátima Valente, com os pormenores.
De acordo com a Confederação Sindical Internacional, com sede em Bruxelas, muitos dos 1,2 milhões de trabalhadores migrantes no Emirado do Qatar enfrentam abusos e exploração equiparados à escravatura do século XXI. Estas pessoas são maioritariamente trabalhadores não qualificados, oriundos do Nepal, Índia e Bangladesh, que têm medo de contar as suas histórias aos meios de comunicação social por receio de represálias e deportação. Os problemas destes trabalhadores migrantes começam com frequência antes da sua chegada ao Golfo Pérsico. Movidos pela pobreza, desigualdades sociais e falta de oportunidades de emprego nos seus países de origem, muitos vendem os seus parcos bens e pedem dinheiro emprestado para pagar as elevadas despesas de recrutamento exigidas pelos agentes para arranjarem trabalho. Estes valores podem variar entre cerca de 2.300 e 7.400 euros, de acordo com a Organização Internacional para as Migrações, OIM, sediada em Genebra. O presidente da Unidade de Pesquisa sobre Migração Internacional, no Centro para os Estudos de Desenvolvimento na Índia, Irudaya Rajan, explica as razões que estão por trás desta tendência.
As principais razões para a migração são os motivos económicos. Eu penso que é basicamente para ganhar mais dinheiro. O que acontece é que os migrantes pensam frequentemente que podem ganhar mais dinheiro do que ganham nos seus países de origem. A maioria deles, no final do dia, não consegue atingir o objetivo.
Os potenciais migrantes são frequentemente aliciados com falsas promessas por agências de recrutamento que procuram maximizar os lucros. O risco de exploração também aumentou pelo chamado sistema de kafala, um sistema de patrocínio gerido pelo Estado que proíbe os trabalhadores de mudarem de trabalho ou mesmo de deixarem o país sem autorização dos seus patrões. Contudo, Irudaya Rajan diz que este não é o único problema que os migrantes enfrentam no país.
Eu penso que não podemos atribuir todos os problemas ao sistema de kafala. Se falarmos com os trabalhadores no Golfo, o que eles dizem é que o sistema de kafala está a afetar as pessoas, mas que, mesmo que esse sistema fosse completamente abolido, não iria resolver os problemas dos trabalhadores porque os salários não são pagos com regularidade.
À medida que o Qatar embarca num programa de construção multimilionário com vista a acolher o Mundial de Futebol de 2022, aumentam as pressões e as críticas internacionais sobre as mortes de dezenas de trabalhadores migrantes ligados ao evento. Uma investigação recente conduzida pelo diário britânico The Guardian descobriu que 44 migrantes nepaleses morreram no Qatar durante o verão, quando as temperaturas podem atingir cerca de 50 graus Celsius. O Qatar reagiu ao relatório, anunciando que iria duplicar o número de inspectores de trabalho e encarregar um escritório de advocacia independente para rever todas as acusações feitas. Michael Newson, especialista do Departamento Internacional de Migração, diz que há vários aspectos que precisam de ser revistos.
Há muitas coisas que precisam ser feitas para combater os vários tipos de abusos e desafios que se encontram no sistema. Um dos aspectos é o recrutamento. Os países de origem e os de destino precisam realmente trabalhar em conjunto junto para abordarem este problema, porque é uma questão transnacional com os abusos que ocorrem nos dois lados da fronteira. Depois, é preciso monitorizar melhor as condições de trabalho e de habitação, o que só pode ser feito aumentando o número de inspeções.
Calcula-se que o Qatar possa precisar de até mais 1 milhão de trabalhadores nos próximos anos para renovar as suas infraestruturas e construir os estádios necessários para acolher o Mundial de Futebol de 2022. Fátima Valente, DW.
Atenção! A partir do dia 27 de outubro, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 9.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.305, 9.800 e 12.070 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências, frequências sem acento no E.
DW Espaço do Ouvinte.
Vamos agora saber a opinião dos nossos ouvintes com Madalena Sampaio.
Olá, bom dia. E Cabinda é o tema da nossa pergunta de hoje. José Inácio Boamesso escreve que a situação neste enclave é preocupante, mas o diálogo seria a via para a paz em Cabinda, porque a guerra ceifou já a vida de muitos angolanos. Ossifo James Lisboa, de Climane, Moçambique, escreve que o governo angolano devia retirar os seus homens porque só com o diálogo as partes se podem entender. Ele acha que os recursos recém-descobertos em África são uma verdadeira causa de conflitos e instabilidade em África. José Pilatis escreve que o governo deve preocupar-se em distribuir de forma equitativa os recursos existentes em Cabinda para evitar, desta forma, a existência de descontentamentos no seio da população. Na minha opinião, a desigualdade sempre origina confrontos, escreve este ouvinte. Macário Severiano Chissal acha que é difícil dividir recursos sem que alguém usurpe. Veja-se o caso de Moçambique. Quantos recursos minerais foram já descobertos? Interroga-se. Pedro Francisco Aires diz o seguinte: epá, vocês desculpem, mas o nosso governo é ambicioso e o povo de Cabinda também é. É complicado dois gananciosos fazerem um bom negócio. Por isso vai ser difícil haver um diálogo que resulte num bom entendimento. Batista Bandeira escreve: vou ser franco, o que o governo deve fazer é retirar os seus elementos e cessar fogo. Não há motivo para confrontos, podem morrer muitos civis, é preciso um diálogo para terminar com isso. Osvaldo do Rosário acha que primeiro é preciso uma situação. Estamos perante uma situação de violação do direito internacional, perpetrado pelas forças angolanas, algo que ele considera inadmissível. No que se refere a Cabinda, a solução passa pela não marginalização das pessoas por parte das autoridades. E Afonso Manuel de Machanga, Sofala, Moçambique, escreve que o povo está cansado destes dirigentes ambiciosos. Para onde vamos? Uma hora é Moçambique, outra hora é Angola. Enfim, tudo isso é movido pela ambição dos dirigentes, coitado do pobre povo, que só é usado no dia de eleições. Lionel André escreve: meus irmãos, as armas trazem mortes, lágrimas, inimizades, mas nunca trazem a paz. a acrescentar e dialogar como irmãos. E Jeremias Goba escreve que, afinal, em que mundo estamos? Ontem era em Moçambique, hoje já caímos em Angola, os governantes são os culpados. Nuno.
Obrigado, Madalena. Obrigado aos nossos ouvintes. Está completa a informação por agora. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português. Obrigado por ter estado desse lado. Tenha um bom dia.